Portland.
Margie, pare de correr.
Oh, olha, mamãe, olha só quem é.
Ah, Margie, é incrível como você cresceu.
Você me trouxe um presente? Como é Paris? Você viu Bruce Lee? E a Torre Eiffel, como é?
Bem-vinda a Teherã, minha querida.
Deixe-me pegar sua bagagem.
E eu não?
Vamos, vamos, estão nos esperando.
Eu me lembro que nesta época, eu levava uma vida tranquila e sem histórias. Uma vida de menina. Eu adorava batata fritas com ketchup e o Bruce Lee era o meu herói preferido. Eu usava roupas esquisitas e tinha duas grandes obsessões. Poder um dia debelar as pernas e me tornar a última profetisa da galáxia.
E está aberta nossa banca no fim do universo. Eu sou Natan, seu apresentador e hoje nós vamos falar de um quadrinho sensacional que eu venho trazer aqui de recomendação para vocês. Um quadrinho que eu ouço falar há muito tempo, que sempre quando eu ia em livraria eu via falar sobre, via que era um clássico, premiação a rodo, premiação da com pau, esse é sensacional. Mas por algum motivo eu não tinha coragem de comprar, não sei exatamente o filtro que eu tinha na minha cabeça de olhar e falar, acho que esse não.
Hoje não, Rodrigo.
Hoje não.
Então vamos começar do começo. Do que se trata Persepolis? Persepolis é um quadrinho autobiográfico. Logo, a autora é a protagonista da história, Marjane Satrap. Marjane Satrap, ela nasceu em 1969 no Irã, mais especificamente em Teherã, que é a capital do Irã. Nascendo em 1969, ela basicamente nasceu por volta de 10 anos antes da Revolução Islâmica que aconteceu no Irã, com a instalação do regime xiita dentro da cidade. Logo, anos depois, instaurou a guerra Irã-Iraque e o quadrinho trata sobre a visão da Marjane, de criança, adolescente, jovem adulta e adulta, vivenciando tudo isso de perto, vivendo todas essas revoluções e guerras muito de perto. É basicamente isso que o quadrinho se trata. O quadrinho originalmente foi lançado nos anos 2000 em 4 edições, né? Lançadas respectivamente em 2000, 2001, 2002 e 2003. Chegou aqui no Brasil em 2007. Pela Companhia das Letras. Aqui no Brasil, através da Companhia das Letras, ela chegou no finalzinho de 2007. Mas a edição que eu comprei, ela é do ano de 2021. Então vamos falar um pouco sobre o material gráfico. O material gráfico, ele é simples, mas assim, muito bem feito. Ele é uma compilação desses 4 volumes lançados de 2000 a 2003. Então ele é completo, tanto da companhia quanto o do Quadrinhos de Companhia. Ele compila esses 4 volumes lançados. Tem 352 páginas, capa cartão, com aquela orelhinha de marca página. Que eu sempre evito usar, porque senão estraga um material tão bonito quanto esse. E é uma edição muito bem feita. Ela tem um cuidado muito, muito detalhista. Além de um tradutor para a língua original, tem uma consultoria de termos árabes, persas e turcos. Porque a Marjane, como ela veio de uma família bem politizada, então ela conhece muito da história toda do Irã, né, que sempre teve um conflito árabe-persa. Então existem muitos termos que foram também traduzidos e tiveram a consultoria de um especialista. Então isso é um trabalho, um cuidado muito interessante, muito, muito bonito de se ver. A preocupação de se manter o idioma, não só do lugar, mas um idioma cultural e histórico. O cuidado de se traduzir isso com certa responsabilidade. Então, assim, em relação ao material gráfico, eu acho ele eficiente. Ele não tem nada de muito espetacular, nada, né, um capa dura com gravuras e relevo. O que é muito positivo, porque não torna o preço muito abusivo, muito caro, então vale a pena adquirir, ele é básico, então ele compila de forma simples e direta esses 4 volumes. Então assim, se você achar, provavelmente você vai achar por volta de 40, 60 reais, o que hoje em dia é até barato, tendo em vista o preço dos quadrinhos que se tem hoje em dia, principalmente quando a maioria é assim, de capa dura, todo rebuscado e... Ó, tem gravuras e corte trilateral e fitilho, né? É capa, miolo e capa, e tá ótimo, e assim tá bom, inclusive deixando o preço mais acessível, né? Em relação ao material gráfico, eu acho muito bem feito, assim, sabe aquele arrozinho feijão simples, mas bem eficiente, muito bonito, né? A capinha fosca... Mas agora vamos pro conteúdo. É, como eu disse, já fiz ali um resuminho mais ou menos do que é a história de Persépolis. Mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais, entender do que se trata, né, tudo isso. Como eu disse, né, a Marjane, ela viveu a sua infância, né, nasceu em Rasht, mas viveu boa parte da sua vida na capital do Irã, em Teherã, né, nascida em 1969. E ela vem de uma família relativamente politizada, e isso influenciou muito a sua visão como que a guerra e a revolução acontecia. No quadrinho você vê muitas passagens dos pais dela explicando para ela o que está acontecendo, explicando o que é certo, o que é errado, explicando o que é uma revolução, explicando por que a guerra está acontecendo. Então é muito curioso como a visão desse quadrinho, apesar de ser uma pessoa que viveu a guerra, que viu, por exemplo, bombardeios e chacinas de muito perto, revoluções, viam eventos históricos de muito perto, ali no centro de tudo, ainda assim é uma visão de uma pessoa politizada, uma pessoa que teve alguém para falar o que é certo, o que é errado, o porquê que está acontecendo, para entender a situação. Principalmente quando ela vem de uma família que é relativamente abastada. Então, curiosamente, ela acaba não sendo muito a vítima dessa revolução e dessa guerra, porque ela não era uma das pessoas mais desfavorecidas, ela não vivia dentro de uma bolha de ignorância. Que a gente sabe que muitas das pessoas que vivem dentro de uma bolha de ignorância, muitas vezes elas são muito mais afetadas por esses tipos de conflitos, porque muitas vezes elas são manipuladas pelos governos e pelos líderes a agirem de uma certa forma, de virar pra cá, de virar pra lá, de pensar de certa forma. E a Marjane e a família dela não tiveram que passar por isso. Então é como se, mesmo dentro do conflito, eles estivessem vendo o conflito de fora. Então o quadrinho ele fala muito sobre tudo isso. Ele é basicamente uma aulinha de história em relação a isso. Obviamente ele é um material de consulta, ele não é um livro didático sobre, mas inclusive antes de começar a história, existe uma breve história da origem do Irã como uma nação. Para quem não sabe, o Irã, ele antigamente era persa, que foram invadidos pelos árabes em 642. Então a partir dessa invasão, que a Pérsia ela vai sendo construída com essa mistura de culturas e religiões e conflitos, que serve muito de background para você entender a revolução islâmica que acontece logo no começo do quadrinho. A revolução ela se instaura em 1980, mais ou menos, 79, que é quando a Marjane tinha 10 anos, que é justamente quando ela começa a história. Então, essa introdução que tem no começo do quadrinho é para você ter uma noção do porquê que as coisas aconteceram, como aconteceram, de onde vieram esses conflitos religiosos. Então, ele é um quadrinho muito interessante para você ter uma introdução básica de todos esses, de uma boa parte desses conflitos que acontecem no Oriente Médio, entender um pouco das religiões, o que é o xiita, o que não é, o que foi a Revolução Islâmica, o que foi a Guerra do Iraque e Irã, que vai acontecer mais para frente, enquanto está ocorrendo a Revolução. Então, como material de consulta, principalmente pelo fato de não ser só uma reportagem vista de fora, mas de alguém que viveu aquilo dentro do conflito, é um quadrinho que ensina muito se você não sabe nada, principalmente. Porque, por exemplo, eu não fazia a mínima ideia. E me serviu para ter essa introdução a todo esse conflito, a todo esse universo de uma parte do Oriente Médio que eu nunca tive contato, que eu nunca tive uma curiosidade aprofundada de entender, de saber o que era. Persépolis me trouxe isso de uma forma muito agradável, de uma forma muito palatável, principalmente. O quadrinho ele pode ser dividido em duas partes. A primeira é da Marjane no Irã, vivenciando tudo isso. Mas a partir de uma certa idade, os pais da Marjane enviam ela para a Áustria para estudar em uma escola francesa. A partir desse momento, o quadrinho ele muda o foco porque ela sai do conflito. Então você continua vendo o ponto de vista dela, mas em relação a outras coisas. Eu vi algumas críticas dizendo que a qualidade do quadrinho cai um pouco, porque a parte mais interessante é a visão dela sobre os conflitos que acontecem ali. Mas eu discordo um pouco dessa parte.
Oscar.
Porque eu acho as duas partes muito interessantes, mas lidando sobre duas coisas bem diferentes. No começo, na primeira parte, a Marjane, ela fala sobre uma pessoa que está vivendo o conflito da guerra, da revolução e da guerra, ali no centro, no miolo de tudo, observando tudo de dentro. A partir do momento que os pais dela mandam ela para a Áustria, o quadrinho ele começa não a falar de guerra, de conflito, de revolução, mas é como se ele falasse de imigração. A Marjane, ela começa a viver fora da cultura dela e ela começa a aderir à cultura da Áustria, a cultura local dali.
Eu quero que me traga um hambúrguer.
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 Não, não, não. Vamos dividir a frase. Eu...
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 Quero...
Quero...
Que...
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 Me...
Me...
Traga...
Tagra?
Traga...
Tagra.
Traga...
Traga... Tagra...
Um...
Hamburger.
Hamburger. Hamburger.
Hamburger.
Hamburger.
Hamburger.
Hamburger.
Começa a perder a identidade dela como iraniana no começo dessa segunda parte. E esse é um debate muito interessante dessa segunda parte, que eu acho tão válida quanto a primeira parte, que é esse debate sobre choque cultural, sobre identidade cultural, sobre como os refugiados de guerra, eles têm que se prender muito forte à sua própria cultura, porque muitas vezes eles podem ser influenciados e perderem a sua própria identidade cultural porque eles estão em outro lugar, porque eles tiveram que ir para outro lugar. Então todo esse debate sobre imigração, sobre identidade cultural, sobre conflitos ideológicos, culturais, mostra como a Marjane ela é tratada e muitas vezes como ela trata, né, os outros. É curioso como tem trechos que ela se sente excluída do círculo social dela por ser uma pessoa que vivenciou a guerra e que viu a morte de muito perto. Ela sente como se as pessoas não, entre aspas, isso são palavras minhas, não fossem tão maduras quanto ela porque não viveram o que ela viveu. Então todo esse debate de como uma pessoa de fora, como um estrangeiro vive em um país diferente do seu de origem, enxerga o mundo. Muitas vezes a gente tá na nossa casa, sentadinho ali bonitinho, a gente ouve notícias sobre imigrante, a gente conhece um outro imigrante, mas é muito curioso ver o ponto de vista do próprio imigrante, como ele nos enxerga, como que ele enxerga a nossa cultura e como ele se enxerga dentro da nossa cultura. Por isso que eu acho muito interessante as duas partes do quadrinho. Como a primeira, ela ensina e fala muito sobre o Oriente Médio, sobre a cultura do Oriente Médio, mas a gente explica muitas coisas sobre a cultura e a religião que eles seguem. E como a segunda parte, ela sai um pouco da guerra, mas ela entra em outro debate muito interessante, que é o debate sobre migração, sobre conflito cultural. Então, sim, eu cravo muito bem que são duas partes muito diferentes uma da outra no quadrinho. Ele se divide entre parte 1 e parte 2. Você pode achar a parte 2 mais interessante que a parte 1, a parte 1 mais interessante que a parte 2, mas acho que com esse olhar de que você está acompanhando a vida da Marjane e na primeira parte você está enxergando o ponto de vista dela sobre conflito e a segunda parte o ponto de vista dela sobre imigração, eu acho muito interessante. Eu acho que destoa uma coisa da outra, mas nenhuma nem a outra chega a ser necessariamente ruim, né? Quando ela vai para a Áustria, fica uma coisa muito mais próxima da nossa cultura ocidental, da nossa realidade, enquanto na primeira parte, como está muito dentro do Irã, muitas vezes não é sobre, é tudo muito uma novidade para gente. Mas ao mesmo tempo que parte da Áustria, na segunda parte. É, a gente consegue se relacionar por ser uma cultura muito mais próxima, por ser o ponto de vista da Marjane, isso traz um peso muito diferente. Você começa a ter, a criar uma compreensão muito mais de como funciona a mente de um refugiado, quais são as pressões sociais e culturais que um refugiado, que um imigrante sente quando muda de país. Você entende que não é uma mudança fácil, que não é uma mudança agradável muitas vezes, e às vezes não é uma mudança nem muito pela própria vontade. Então, apesar de o quadrinho ele ser vendido como um quadrinho que fala sobre a guerra, eu acho muito mais interessante lembrar que ele fala sobre guerra e imigração. Guerras, conflitos e refúgio de guerra. Ele é um quadrinho que ele fala muito, ele foi lançado nos anos 2000, mas ele fala imensamente muito. Ele fala imensamente com os nossos tempos atuais, com conflitos, com guerra, com imigração. E não só necessariamente do Oriente Médio. Talvez esse seja a parte que eu mais acho interessante da segunda parte. Como fala de imigração e de refúgio de guerra, ele vale para qualquer tipo de imigração e de refúgio de guerra. Então eu acho que a segunda parte, talvez ela comunique, ela fale muito mais, com muito mais pessoas, do que a primeira parte. A primeira parte, ela é uma aula de história muito interessante, ela é uma aula cultural muito interessante. Mas talvez a segunda parte, ela converse com mais pessoas por tocar num ponto muito mais próximo da gente atualmente, que é refúgio de guerra e imigração. Se eu fosse colocar, igual a crítica que eu vi, de qual parte é melhor do que qual parte, eu colocaria não que a segunda é melhor do que a primeira parte, mas é como se desse um boost, é como se o quadrinho ele subisse um degrau quando ele entra na segunda parte. Persepolis, ele não é só um quadrinho autobiográfico sobre tudo que a Marjane passou. Ela imprime muito da opinião dela sobre os acontecimentos que ela viveu. Então, sim, tem uma forte pauta feminista, da visão dela em relação ao autoritarismo islâmico que foi instaurado, as normas culturais que foram postas em cima não só das mulheres, mas como os homens. Então é uma crítica muito ferrenha ao governo da época também que ela viveu. A visão dela em relação à opinião das pessoas sobre a imigração quando ela estava na Áustria. Então não venham buscar Persepolis sem esperar que tenha uma opinião pessoal impressa nela também. Existe muito da visão, como eu estou batendo na tecla desde o começo, é a visão da Marjane sobre as coisas. Então não é um quadrinho documentário, é uma autobiografia. Então ela deixa bem claro no texto dela as opiniões dela, a visão dela. Tem sim muitas coisas que eu concordo, muitas coisas que eu discordo da Marjane também, mas eu reconheço o quadrinho como uma obra assim, excelente de texto e arte que vale a pena ser comprado. Vale muito a pena você ter ele dentro da sua estante. Ele não é à toa que ele é um clássico. Não é à toa que ele é muito premiado. É porque ele realmente tem um mérito como obra. Algumas curiosidades sobre Persepolis é que Persepolis foi indicado ao Oscar como melhor filme estrangeiro em animação. Foi animado, mas foi indicado como melhor filme estrangeiro e indicado a Palma de Ouro do Festival de Cannes, o qual levou o prêmio. Também ganhou um prêmio na Mostra Internacional de Cinema aqui em São Paulo, também como melhor filme estrangeiro, além de ter recebido prêmios Vamos lá, que meu francês está enferrujado. O prêmio de quadrinho Angoulême, que é a premiação mais importante de quadrinhos da França. Então, não é... Então, além... É muito curioso, um quadrinho que já foi indicado ao Oscar. Porque a adaptação, ela é uma adaptação em animação, então... Não foi considerado, não é um live action, não tem atores. E o traço da Marjane está na animação. Então, sem ser considerado um quadrinho que recebeu indicação ao Oscar. Então, né, outro motivo para qual você possa adquirir Persepolis. Ele é reconhecido internacionalmente, inclusive no Brasil, que tem prêmio brasileiro que ela ganhou na Mostra de Cinema Internacional de São Paulo. Agora, falando um pouco sobre a arte, a Marjane, ela que escreve e desenha, né? Não é um trabalho em separado. Inclusive, no próprio quadrinho mostra ela escolhendo a faculdade, estudando artes gráficas, artes plásticas, né? Acho que é arte gráfica ou arte plástica, eu não lembro agora. Peraí, deixa eu conferir aqui. Artes gráficas, exatamente. Mostra ela entrando na faculdade de artes gráficas e tudo mais. Mas assim, a arte dela é bem simples. Ela é preta e branca e não é muito detalhada. O que de maneira nenhuma é um demérito. Muitos dos quadrinhos mais interessantes que tem, mais ditos, né, clássicos e tudo mais. Isso é muito curioso quando a gente discute arte de quadrinho ou qualquer arte visual, né, que se utilize mais de uma arte, na verdade. Então, cinema, quadrinhos, jogos, que às vezes misturam artes, não só visual, mas textual, né? Para às vezes compensar uma ou outra coisa, se investe na outra. Então, quantos jogos indie, né, jogos simples de 8, 16, 32 bits compensam, né, o seu déficit de gráfico com jogabilidade, com história, com texto? Eu acho a mesma coisa de Persepolis. Eu acho que a arte do quadrinho, ela serve à história. Então, ela serve para contar a história. A arte, ela não é o chamariz dessa obra, mas sim ela está só servindo como parte visual para a história, que é a parte mais interessante. Então, ela é básica, mas ela é eficiente e cumpre seu papel. Mas é muito curioso como a arte preto e branco dela, que mistura, né, às vezes fundo preto no branco, branco no preto, ela remete muito ao cordel nordestino, a arte de cordel nordestino, né? Isso é muito curioso, porque, assim, não tem nenhuma correlação, né, a arte de cordel nordestina com Persepolis. Mas é muito curioso lembrar disso, né? Você começa a pensar como a arte, ela é universal. Como que uma coisa que não tem correlação nenhuma com a outra, elas possam ser muito parecidas, né? Justamente por ser um quadrinho preto e branco e com um traço muito simples, a Marjane, ela recorre a recursos visuais muito interessantes. Como eu disse, fundo branco no preto, preto no branco, mistura tudo isso, então camadas de preto e branco e contornos para diferenciar. Então, como eu falei, a arte, por ser simples, ela busca outros recursos para servir melhor a história. Então é uma arte simples, muito agradável. Às vezes uma arte muito elaborada, ela fica muito confusa e disputa a atenção com o texto, com a história. Quando a arte é simples e serve a história, como no caso de Persepolis, não fica uma leitura pesada, fica uma leitura muito agradável, porque você está focado 100% no texto e sendo auxiliado pela imagem para uma compreensão melhor. Então, você não disputa atenção com essas duas coisas. Está focado no texto, mas recebendo o auxílio do desenho, que é muito agradável. É um traço, é um desenho muito, muito leve, muito criativo, muito, muito fofo. Mas como se trata de guerras e de conflitos, Muitas vezes a Marjane, nesse traço simples, preto e branco, fofo, ela consegue imprimir símbolos muito reflexivos, muito densos, muito pesados, como eu disse, para fazer um auxílio ao texto. Então acho que assim, a arte ela não é rebuscada, ela não é refinada, mas ela cumpre o papel dela de uma forma assim, excelente. Então acho assim, perfeito como que ela encaixa toda a arte dela dentro do texto. Então esse foi a minha review, a minha análise e a minha indicação para vocês de Persépolis, da Marjane Satrapi, da editora Quadrinhos na Companhia, que é da Companhia das Letras. Então se você gosta da Companhia das Letras, se você compra livrinhos da Companhia das Letras, saiba que este quadrinho também está dentro do selo de quadrinhos da Companhia das Letras. Então esse foi o review, espero que você goste, espero de verdade que você compre, porque se eu estou indicando é porque é para você comprar e você que não discuta. Compre, vale a pena, como eu falei, deve estar ali por volta dos seus 40, acho que eu paguei uns 40, 45 reais. Mas toma cuidado onde você compra, porque tem lugar que está pagando mais, está cobrando mais caro. Mas sempre consulta a Amazon às vezes tem uns descontinhos lá, uns feriados, uns book days, ali, uns eventos, que às vezes pode sair mais barato. Então, se você está pensando em comprar, compre, porque vale muito a pena. Mas antes de terminar este programinha muito especial, eu vou fazer uma indicação, uma outra indicação, a indicação bônus.
Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
Para você que talvez tenha ouvido aqui o review de Persépolis, e gostaria de outro quadrinho muito na mesma vibe, talvez, de Persépolis, eu vou indicar outro quadrinho, agora chamado do Leões de Bagdá, do selo Vértigo, foi lançado pela Panini em 2018, que é baseado num evento que aconteceu em 2003, onde durante um bombardeio norte-americano em Bagdá, um zoológico foi destruído e um bando de leões fugiram. Então, esse quadrinho é escrito pelo Brian K. Vaughan, que é um quadrinista muito conhecido, autor de Saga, Paper Girls, e do Nico Erickson, que também tem um traço lindo para esse quadrinho. O quadrinho trata do ponto de vista desses leões, são quatro leões, né? Duas fêmeas, um macho e um filhote, que também estão tendo um olhar para fora dos conflitos que aconteceram em Bagdá em 2003. Então é um quadrinho que também fala sobre guerra, sobre conflito no Oriente Médio, mas agora numa visão mais lúdica, não é uma visão muito documentária como é Persépolis, como é o ponto de vista de quatro leões, né? É uma visão muito mais lúdica, mas tão interessante quanto, porque você vê uma visão um pouco mais neutra, entre aspas, inocente, de como esses animais que não entendem esse conflito estão sofrendo as consequências de uma guerra que não envolve eles, que eles não estão envolvidos, mas que ainda assim eles acabam sofrendo as consequências disso. Então eu recomendo, é um quadrinho bem curtinho, assim, dá pra ler numa tarde, mas assim, ele é sensacional, eu recomendo demais. Essa é a minha indicação bônus para você, espero que você aproveite essas duas leituras. Mais pra frente vou trazendo, mas nos programas subsequentes vou trazendo mais indicações, mais análises, mais reviews do que eu acho dos quadrinhos que eu li, que eu já li, que eu tenho lido e que quiçá vou ler um dia. Então espero que você tenha gostado do programa. Não esquece de seguir a gente no Spotify, seguir a gente no Instagram e avaliar a gente no Spotify. Não posso esquecer, dê as 5 estrelinhas e dê a sua opinião no Spotify, por favor. E fiquem com Deus e até a próxima! João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, não tenham medo. Jesus é o príncipe da paz. A paz que nós temos aqui na terra, a tranquilidade que nós temos aqui, nunca se comparará à paz que Ele nos dá, que Ele nos entrega. No programa de hoje falamos de um quadrinho que fala sobre guerra, que fala sobre conflito. E muitas vezes achamos que aqui nós conseguiremos paz, aqui nesta vida, nesta terra conseguiremos paz. E até podemos conseguir. Mas a paz que Jesus deixou conosco, a paz que vem dele, sempre será maior, sempre será mais completa do que a paz que encontramos aqui na terra. Não existe paz maior do que a paz que vem do príncipe dela. Amém.
Eu quero que me traga um babagar.
Acho melhor pararmos.
Não desista. Vamos continuar. De novo, de novo.
Eu quero que me traga um hambúrguer.
Eu quero que me traga um babagar.